Mais na semana, para as contas do dia, contamos com a presença do jornalista Nicolau Santos. Bom dia, Nicolau.
Bom dia.
O Presidente da República diz, e cito, não há razão para preocupação. Marcelo Rebelo de Sousa não está preocupado com as empresas portuguesas nas quais a empresária angolana Isabel dos Santos está a vender as suas participações. O Presidente está tranquilo, não há, portanto, Nicolau, razão para estarmos preocupados com o efeito Isabel dos Santos nas empresas portuguesas. Ou há?
Bom, não tenho exatamente a mesma opinião. É evidente que as situações são diferentes nas empresas portuguesas onde Isabel dos Santos tem participação, mas há uma particularmente exposta, é a FASEC, que é uma empresa de engenharia muito competente e que passava por dificuldades quando Isabel dos Santos a comprou. A tentativa de diversificação para o mercado angolano não resultou, era uma ideia. O mercado angolano representa apenas 5% da atividade da FASEC, e, portanto, continuam a ser os outros mercados tradicionais que podem suportar a atividade da empresa. De qualquer maneira, sendo ela a acionista de referência, é necessário encontrar rapidamente alguém que a substitua. Depois, na Zonde, por exemplo, onde, aliás, Isabel dos Santos entrou financiada pela Caixa Geral de Depósitos, uma taxa de juros bastante baixa, 2%, e com a possibilidade de, durante 3 anos, não pagar capital, o que é certo é que essa participação na Zonde, que apesar de tudo é uma participação importante, acima dos 10%, não me parece que cause à empresa grandes problemas. A Zonde tem músculo financeiro, tem uma atividade estabelecida no mercado português e, portanto, passará facilmente por isso. Já no caso do Eurobic, veremos outra vez o que vai acontecer, porque, enfim, como se sabe, o Eurobic não só decidiu não ter mais relações com empresas ligadas a Isabel dos Santos, como a própria Isabel dos Santos disse que irá vender a sua posição. Eu não conheço exatamente o plano de negócios do Eurobic, mas deduzo que provavelmente terá muitos clientes angolanos. Portanto, veremos o que é que vai acontecer com o banco. Na Galp também não me parece que haja problemas. A Galp é uma empresa muito, muito resistente, muito forte, muito bem implantada no seu setor. Não me parece que haja problemas. Dito isto, gostava de sublinhar duas ou três coisas. Em primeiro lugar, esta investigação dos jornalistas independentes é, obviamente, importantíssima, é fundamental que continue a fazer o seu trabalho sobre todo o mundo, mas é a primeira vez que investigam apenas uma pessoa. Ou seja, nunca investigaram nos anteriores leaks, todos, os Panamá, as Papers, etc., nunca investigaram uma pessoa. Investigaram esquemas que propiciavam a várias pessoas rendimentos ilícitos, fraudulentos, enfim.
Portanto, mas não pode chegar, Nicolau, outras pessoas ligadas a Isabel dos Santos? Meramente
não sei, vamos ver. A elite política angolana, segundo os últimos dados, atinge cerca, ou é representada por cerca de 300 pessoas. Essas 300 pessoas são riquíssimas, estão em toda a parte do mundo. Os seus rendimentos foram colocados em toda a parte do mundo, mas enriqueceram à sombra, efetivamente, do erário público angolano. Ou esperemos que haja mais alguma coisa, porque apesar de tudo, Isabel dos Santos foi uma empresária que se fez à conta dos favores políticos, claramente beneficiada, ou seja, ganhou uma vantagem competitiva em relação a todos os outros competidores no mercado com o beneplácio político do seu pai fora de causa, mas é uma empresária que investiu em empresas, criou empresas ou comprou empresas que existiam e desenvolveu a sua atividade a partir daí. Os outros 299, eu não conheço nenhum que tenha a projeção do ponto de vista empresarial que Isabel dos Santos tem. Pelo contrário, terão comprado casas, carros, joias, viagens, etc., mas, em termos de atividade produtiva, não me lembro deles. E, portanto, seria bom que não nos centrássemos todos em Isabel dos Santos e pensássemos que, efetivamente, o erário público angolano foi dilapidado por bastante mais pessoas do que propriamente por Isabel dos Santos. Uma última nota para dizer que, apesar desta situação ser uma questão interna angolana, os angolanos é que têm de resolver isto, a maneira como, de repente, estamos a tratar disto e a falar sobre isto, provoca, de algum modo, de novo, uma moça nas relações entre Portugal e Angola. Eu bem sei que, neste momento, o poder angolano é claramente crítico deste tipo de situações e está manifestamente a desenvolver uma campanha contra a corrupção e penso que é essencial que isso aconteça precisamente para moralizar a atividade em Angola e, sobretudo, para trazer benefícios à generalidade da população que foram escasseados durante todo este tempo porque os recursos iam para outros sítios. Eu penso que é importante também ter algum equilíbrio na maneira como se está a ser tratado e comentado este assunto entre os dois países, porque as relações entre Portugal e Angola estão claramente acima deste caso de Isabel dos Santos, que, como todos nós sabemos, do lado português, teve muita gente a apoiar durante os anos em que Isabel dos Santos era uma personalidade extremamente importante em Angola e que lhe estenderam uma passadeira vermelha e que hoje aparecem a dizer inocentemente que não sabiam nada ou que estão a investigar a origem dos dinheiros e da fortuna de Isabel dos Santos.
Amanhã faremos outras contas do dia. Até amanhã, Nicolau.
Até amanhã.